No final de contas.
Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo está a Isabel Batista, coordenadora do Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Centro Nacional de Cibersegurança. Durante o seu percurso profissional, enquanto freelancer da Microsoft, promoveu junto de professores a utilização de tecnologias de informação na sala de aula através de formações, seminários e conferências. Tem-se dedicado ao tema do fator humano na cibersegurança e ainda dá aulas no Instituto Superior de Educação e Ciências. Bem-vinda, Isabel. Vou começar por perguntar-lhe o que é a cibersegurança e a ciberhigiene.
Bem, olá, muito obrigada pelo convite. Cibersegurança tem a ver com mecanismos de segurança no ciberespaço. Eu tipicamente, eu acho que a forma mais fácil para fazer aqui a analogia é: nós sabemos o que é segurança no espaço físico, mas o que é segurança no ciberespaço? Portanto, tem tudo a ver com as nossas boas práticas, as nossas responsabilidades, as nossas formas de atuar em segurança num meio, que é um meio relativamente recente, que é o ciberespaço. Isto, de forma assim completamente transversal, é a cibersegurança. A ciberhigiene já é algo mais dedicado aos comportamentos. Portanto, tem a ver com comportamentos seguros neste mesmo espaço, no ciberespaço. Fazendo uma analogia novamente para o espaço físico, nós tipicamente conseguimos nos lembrar de boas práticas de utilização ou de navegação do espaço físico. Todos nós sabemos atravessar uma estrada de forma segura, todos nós sabemos algumas das boas práticas de segurança no espaço físico. Mas quais é que são essas boas práticas no ciberespaço? É disso que falamos em ciberhigiene. É desses tais comportamentos. É saber, por exemplo, utilizar uma password suficientemente robusta para que consigamos navegar de forma segura no ciberespaço, é não ter portas abertas, nós também não temos a porta de nossa casa aberta no espaço físico, e também não ter essas portas abertas no ciberespaço. É quando recebemos convidados na nossa casa, saber quem é que são esses convidados, então também não aceitamos e-mails de pessoas que não conhecemos. Enfim, todo este tipo de comportamentos são comportamentos de ciberhigiene.
Sendo que ainda há muito trabalho a fazer nesta área, imagino eu.
Eu diria que é um trabalho que nunca está concluído, não é? É como educar um filho. Nós não conseguimos, não há uma altura em que nós dizemos assim, acabou, está educado.
Considera que essa questão das passwords, das pessoas não saberem e terem passwords que são facilmente identificadas, não é? E portanto que outras pessoas lhes entram pela casa adentro, isso pode estar relacionado com o facto das pessoas não terem noção de que aquilo é uma porta escancarada para a sua vida e para os seus dados?
Sim, eventualmente ainda existe uma baixa percepção da sociedade acerca da tipologia de incidentes e da nossa exposição no ciberespaço. Eu penso que, e o nosso relatório Sociedade do Observatório de Cibersegurança vem de alguma forma identificando que a sociedade vem estar cada vez mais preparada, ou pelo menos a ter esta percepção. Mas sim, o trabalho é um trabalho, conforme identificou, é um trabalho contínuo. Portanto, quer dizer, acaba por haver aqui uma continuidade na área da sensibilização, na área da formação, na área do treino, tanto para colaboradores como propriamente para cidadãos. Nós não podemos aqui nunca separar estas duas áreas. Nós, enquanto colaboradores das organizações, temos que ter os tais comportamentos seguros, as portas fechadas da nossa organização, mas na nossa casa, enquanto cidadãos também, portanto.
Esta adaptação, não sei se podemos fazer um bocadinho estas analogias, mas terá sido esta revolução tão mais rápida e tão célere que dificulta que as pessoas acompanhem e percepcionem devidamente os riscos. Isto, noutro tipo de revoluções, as pessoas terão tido mais tempo para se adaptar, provavelmente, às alterações que essas revoluções iam fazendo e surtindo na sua vida. A internet e esta revolução tecnológica terá sido o ritmo muito acelerado para as pessoas conseguirem acompanhar e perceberem exatamente do que está aqui a tratar-se?
Eu não sei se foi tão rápido assim. Eu lembro-me que tive internet pela primeira vez, talvez aí no ano 2004, 2005. Portanto, estamos em 2022, portanto não sei se terá sido assim tão rápido. É verdade que a grande diferença, eventualmente, é que todos nós fomos obrigados, entre aspas, de alguma forma, a migrar para este ciberespaço. Senão somos excluídos digitalmente, não é? Portanto, todos nós queremos lá estar. E se todos nós queremos lá estar, temos que lá estar com comportamentos seguros. Se calhar essa é a grande diferença. É que não podemos só estar. Temos que estar de forma adequada. E talvez tenha, eu não direi falhado, mas talvez tenha havido aqui uma falta de preparação enquanto cidadãos para esta transição que foi acontecendo e que nos foram colocando os portáteis, os tablets, os smartphones, as várias tecnologias de Internet of Things na mão e de repente todos nós fomos obrigados a utilizá-las. E utilizar nós até sabemos, porque a maior parte, ou alguma parte da população, já são nativos digitais. Portanto, todos eles já nascem com esta competência. Mas depois falta a competência de a utilização e dos comportamentos adequados ao mesmo. É algo que vamos continuar. Lá está.
É um caminho.
É um caminho. É um progresso, sim.
A pandemia veio intensificar a utilização destas tecnologias, portanto, já eram massivas, agora são ainda mais. Como é que eu sei se estou a comprar num site seguro e fidedigno?
Uhum. Ok. A pandemia veio... Aí sim, considero que tem razão. A pandemia veio acelerar as compras online. De alguma forma, nós, com o lockdown, nós fomos... Ou melhor, não podíamos ir da mesma forma às compras, portanto, as compras online foram massificadas. E as burlas informáticas a esse nível aumentaram significativamente, cerca de 8% de 2020 para 2021, portanto um aumento de 8% em burlas informáticas. E isto deve-se a essa aceleração, por um lado, e por outro lado à falta de competências. Como é que nós podemos identificar se um site é seguro ou não? Sempre através do URL, mas depois existe um sistema no Centro Nacional, que está disponível no Centro Nacional de Cibersegurança, que é um projeto que foi, foi desenvolvido pelo Centro Nacional de Cibersegurança em colaboração com o .pt, que é o WebCheck, em que nós conseguimos lá digitar o site e verificar se ele tem os requisitos de segurança básicos para a sua utilização, no fundo.
Portanto, a melhor forma é ir ao WebCheck para confirmar se de facto estamos a entrar num site seguro.
Exatamente.
E como é que nós podemos identificar indícios de burla, no caso phishing, neste universo que são, todos os dias ouvimos alguma notícia ou lemos algum rodapé sobre este tipo de práticas?
É verdade, os órgãos de comunicação social têm sido nossos amigos e têm dado palco a este tipo de incidentes. Eu se calhar aproveito aqui o momento para fazer a distinção entre phishing, vishing e smishing. Posso?
Pode, força.
Ok.
Por favor.
Então, phishing é quando nós estamos a receber, tem a ver com um incidente de cibersegurança cuja proveniência é por um e-mail. Smishing é cuja proveniência é por uma mensagem, SMS. E vishing por voz. Portanto,
os áudios.
Os áudios. Vishing. Eu vou aqui fazer, vou dar aqui três exemplos. Os de e-mail, os phishing, todos nós estamos habituados, nem que fosse ao príncipe da Nigéria, todos nós estamos habituados a recebermos esses tipos de e-mail. Obviamente que a sofisticação, neste momento, é muito maior e os agentes de ameaça já nos conhecem. Portanto, eles já me tratam por Isabel Batista. Eles já sabem o que é que eu gosto. Eles já sabem o que é que eu andei a pesquisar. Portanto, e o e-mail, este phishing, é totalmente dirigido à minha pessoa. Okay? Quando estamos a falar, por exemplo, de phishing, todos nós também conseguimos identificar um que é comum, que é aqueles telefonemas da Microsoft. A pedir para atualizar o nosso software, pronto. Okay? Esse é o outro. E falta-me falar do phishing. Por mensagem, também todos nos lembramos na altura da pandemia dos CTT, que todos nós que recebíamos aquelas mensagens acompanha a sua encomenda aqui. Eles até sabiam que nós que estávamos a pensar fazer uma compra ou que tínhamos feito uma compra, mas a verdade muitas vezes não era aquela transportadora que nós até que nos ia entregar a encomenda. Portanto, de alguma forma havia um contexto, havia um conteúdo que era real ou que era perto do real, mas depois a mensagem não era. Portanto, e aí é fácil nós cairmos. Portanto, regras para tentarmos não sermos pescados, não é? Estamos a falar de pesca. Regras para não sermos apanhados na rede. Tentar não sermos rápidos a responder. Olhar sempre para o e-mail, a mensagem, aquilo que for. Muitas vezes apanham-nos numa situação pessoal, numa situação em que estamos num café a conversar com amigos, de repente recebemos ali uma mensagem no nosso smartphone e aquilo que nos apetece é imediatamente responder. Não responder. Ter calma, olhar bem, verificar o conteúdo e verificar sempre, obrigatoriamente, o URL. Sempre. O URL é que vai ditar, efetivamente, se o e-mail que eu estou a receber ou se a mensagem que eu estou a receber é efetivamente de proveniência fidedigna ou não.
E como é que eu identifico o URL? Vou outra vez ao website?
Aí pode não ser necessário, porque tipicamente o que nós fazemos é quando vai verificar no e-mail e ao verificar lá em cima o URL, se for um e-mail dos CTT, nós sabemos que o e-mail há de ser qualquer coisa ctt.pt. Se for um incidente de phishing, não vem diretamente dos CTT. Portanto, no fundo é termos conhecimento qual é que é a proveniência correta do e-mail que nós estamos à espera. Se nós não estamos à espera de nenhum e-mail, então nem sequer abrimos, ponto.
O abrir o e-mail não é problemático?
O abrir o anexo é muito problemático, mas às vezes o abrir o e-mail também. Portanto, não conhecemos, é como a analogia ao espaço físico. Se nos tocam à campainha e se nós não estamos à espera de ninguém, o que é que nós fazemos? Espreitamos, não é? Ver se é alguém que nós conhecemos. Se não conhecemos, não abrimos a porta.
Sim, estou a pensar num caso recebemos um e-mail em que precisamos, vem do CTT, não é? O subject e supostamente o emissor daquele e-mail é uma entidade qualquer com a qual nós até temos uma ligação. Só depois de abrirmos o e-mail é que nós conseguimos perceber ou tentar perceber se aquilo é fidedigno ou não.
Mas antes tem que ver a proveniência, tem que ver a conta do e-mail de onde vem. Porque se for... Agora assim de repente também não mas se for CTTI, a conta CTTI.gov não existe, não é? Portanto, temos que ver de alguma forma se aquela conta de e-mail efetivamente é fidedigna.
Certo. E nas chamadas, também há chamadas que têm este tipo de... Aliás, eu vou dizer que nos últimos meses recebi muitas chamadas do estrangeiro. Muitas. Não atendo nenhumas. Nenhuma. Mas não atendo nenhuma porque já li e já ouvi sobre alguns esquemas que estão relacionados com chamadas. Que cuidados é que aqui também devemos ter? Porque na verdade eu podia ter alguém a viver no Luxemburgo, em Itália, em Espanha, e atender, não é? Não ter esse número gravado.
Sim. Muitas vezes também já existe a boa prática, tal e qual como identificou, de nós próprios mesmo em Portugal não atendemos chamadas que não conhecemos. Não, claro que há determinadas profissões em que isso é completamente impossível. Porque... Mas de qualquer maneira, tentar ao máximo só atender as chamadas que nós conhecemos. Depois também as operadoras telefónicas estão cada vez a acompanhar este assunto mais de perto e tipicamente logo que há a identificação de um número que é conhecido, que está a fazer, que está envolvido numa campanha de phishing, das duas uma, ou reporta imediatamente para a operadora e a operadora coloca este número numa blacklist e logo aí já não volta a incomodar ninguém, ou também, no seu caso em particular, também pode colocar este número na sua blacklist, portanto também não volta a ser contactada. O importante neste caso é sempre haver o report. E depois, no caso de atender, é verificar o contexto. Se o contexto daquele telefonema não lhe diz absolutamente nada, desligar o telefonema, não é? E reportar.
Certo. Algumas destas questões que temos aqui abordado, do verificar a origem do e-mail, verificar o URL do site para onde nos estão a encaminhar, são boas práticas, mas nem todas as pessoas, e eu diria que há uma boa percentagem de pessoas que não faz ideia do que nós estamos aqui a falar porque não têm estas boas práticas. Não, é falta de informação, não está? Enquanto consumidor, o que é que diria que deveremos fazer para nos protegermos, seja a fazer compras, seja a fazer pagamentos, seja numa ordem das finanças a dizer que nós temos um e-mail das finanças a dizer que temos uma dívida para pagar e temos de fazer esse pagamento. De que forma é que nós nos devemos comportar enquanto consumidores e utilizadores destas tecnologias? Eu sei que é uma coisa muito abrangente, sim. Temos aqui muita coisa.
Se calhar... Eu vou começar por utilizar, se calhar, o verbo que mais me vem à cabeça nestas situações. Desconfiar. Sempre. Mais uma vez, se não estamos à espera daquela mensagem, se não estamos à espera daquele e-mail, se não estamos... Se nada daquilo tem a ver com o nosso meio, desconfiar. Primeiro ponto. Segundo ponto, informar-nos, como disse bem. E para isso... Tanto no site do Centro Nacional de Cibersegurança como noutros organismos, mas no site do Centro Nacional de Cibersegurança tem 4 cursos de e-learning gratuitos que apoiam na nossa sensibilização, no awareness de cada um de nós. E temos um curso que é o Cidadão Ciberseguro, são tudo cursos muito curtinhos, apenas com estas boas práticas que eu acabei aqui de falar, algumas até mais robustas, como configurar de forma correta o router de nossa casa, para não ter aquela passe que qualquer vizinho mais astuto utiliza a nossa internet. Portanto, no fundo, tanto tutoriais como boas práticas, como a utilização de comportamentos seguros, estão espelhados neste curso. Curso Cidadão Ciberseguro. Depois, relativamente às compras online, também temos o curso Consumidor Ciberseguro. E nesse curso de Consumidor Ciberseguro, foi um curso que foi desenvolvido em parceria com várias organizações que estão envolvidas nas compras online. E esse curso tem, além dos comportamentos, tem também... todas as orientações do ponto de vista legal para neste caso o consumidor saber exatamente as regras com que se rege. Portanto, eu convido quem tiver um bocadinho, e não é preciso muito, tentar aproveitar estes cursos que estão disponíveis e tentar melhorar o seu conhecimento na área da cibersegurança.
Muito bem, tudo a correr para o site. E como é que nós podemos garantir a segurança das nossas contas?
Primeira regra, e volto, eu peço desculpa, mas vou sempre fazendo estas analogias, até porque estamos a falar com um público que não é um público de cibersegurança, portanto recorro.
As analogias ajudam sempre.
Ajudam. Nós não temos a mesma chave de casa... A chave da nossa casa não abre a chave do escritório, nem abre a chave da garagem, nem abre a porta da garagem, nem a porta do sótão, etc. Temos chaves diferentes, não é? Então também temos que ter passwords diferentes e users e contas de acesso diferentes para áreas diferentes.
Mas posso guardar essas informações todas no meu telemóvel ali acessível?
Não deve.
Era uma ironia, porque muitas das pessoas, depois até algumas pessoas acabam por fazer isso, mas depois descuram do resto das regras de segurança, não é?
É verdade. Portanto, primeira regra é, se eu utilizo o meu Gmail, se eu tenho uma conta de redes sociais, se eu tenho a conta do software da organização onde trabalho, etc., tenho que ter usernames e passwords distintos. Eventualmente perguntar-me-ia, então, como é que eu consigo decorar tantas passwords? Temos duas hipóteses distintas. Ou utilizar um gestor de passwords, obviamente um gestor de passwords não esteja ligado à nuvem.
Portanto, não pode estar alojado na net, internet desta vida.
Portanto, preferencialmente não. E depois, uma outra forma é utilizar uma password suficientemente comprida. A boa prática da troca de passwords frequente pode não ser necessária se a nossa password for suficientemente comprida. Quando eu digo suficientemente comprida, estou a falar, por exemplo, de 20 e tal caracteres. Se calhar é difícil, normalmente...
Se tivermos 20 contas vai ser difícil, não é? Essa gestão.
Pode ser difícil, pronto. E aí o gestor de passwords ajuda. Mas existe um outro mecanismo, que é, por exemplo, nós termos uma frase, portanto a nossa password ser uma frase, passando aqui um exemplo, eu hoje vi ao podcast Dr. Finanças, é uma password suficientemente comprida, em que eu troco o O por zeros, em que eu troco o E por euros, em que eu troco o A por arroba e assim sucessivamente. Pronto. E a password já é suficiente.
Fica bastante codificada, não é?
Fica bastante codificada, portanto, vai dar trabalho a um qualquer hackerzinho que queira aqui descobrir a nossa password.
E consegue explicar-nos aqui como é que eu tenho um gestor de passwords que não está na nuvem?
Comprando um gestor de passwords.
Portanto, na verdade é comprar, e era aqui que eu queria chegar, é comprar um porta-chave, não é?
Exatamente.
De segurança,
exatamente.
Que tenhamos num sítio seguro, tal e qual como temos os nossos pins dos nossos cartões, não é?
É, analogia boa.
E como podemos reportar uma situação de fraude? Como é que devemos atuar?
Temos aqui duas tipologias. Se for um incidente, eu peço desculpa, mas vou aqui também puxar a brasa à sardinha do Centro Nacional de Cibersegurança. Se estamos a falar de um incidente de cibersegurança, portanto um phishing, um ransomware ou algo do género, aí tem que ser reportado através do formulário próprio no site do Centro Nacional de Cibersegurança. Se estivermos a falar de uma burla informática, uma fraude, de um nível diferente, um nível dos que tivemos aqui a conversar de compras online, podemos reportar diretamente à Procuradoria-Geral da República, à Administração Interna ou mesmo à APAV. Se tivermos, na APAV estamos a falar ainda de outro tipo de incidentes, que são os incidentes que tipicamente têm a ver com burlas mais ligadas à identidade.
Ok, identidade, vamos à APAV, se houver aqui burlas que envolvam provavelmente dinheiro, património, deveremos então direcionar-nos aqui para a Procuradoria, não é? Para as, uhum. E tudo o resto poderá então ir direcionar-nos então para
o Centro Nacional,
de Cibersegurança. Isabel, e no caso das crianças, uma das grandes preocupações também dos pais são as crianças, que muitas das vezes hoje em dia têm acesso à tecnologia e as crianças não têm minimamente esta, ou a maior parte delas não têm estes cuidados com a sua segurança, não é? Porque é tudo, eles estão no centro e o resto não tem grande impacto. Como é que nós podemos proteger as nossas crianças do uso da tecnologia nestes universos? Porque, na verdade, normalmente, se há uma, uma criança que utiliza uma tecnologia normalmente tem acesso ou que estiver associado àquela conta, àquele equipamento, estará claramente associado a nós, não é? A nós adultos.
Uhum, verdade. Bem, no âmbito de, quando falamos de crianças e jovens, no âmbito do Centro Internet Segura, nós temos vários recursos dirigidos a este público em particular, porque como identificou aí bem, estamos a falar de públicos diferentes. Obviamente que existem sempre os controlos parentais sobre os recursos digitais e sobre os equipamentos utilizados. Existem também tutoriais no site do Centro Internet Segura. O Centro Internet Segura é um consórcio onde estão várias instituições que todas elas, de alguma forma, garantem as boas práticas de utilização segura da internet por estes públicos. E por estes públicos estamos a falar de crianças e jovens, pais e educadores e, não menos importante, os mais velhos, os séniores. O consórcio é constituído pelo Centro Nacional de Cibersegurança, a Direção-Geral de Educação, o IPDJ, a Fundação Altice, a Microsoft e a APAV. A APAV tem as linhas de apoio à vítima, onde nós podemos, sempre que tenhamos uma dúvida ou sempre que queiramos reportar qualquer tipo de incidente envolvendo crianças, jovens, pais e educadores, portanto, devemos fazê-lo através destas linhas. A Direção-Geral de Educação, bem, todos estes organismos têm feito um muito bom trabalho de tentar chegar a esta população, mas hoje, cada vez mais, nós temos esta área cada vez mais sensibilizada pelos professores e que os professores, de alguma forma, conseguem chegar aos alunos através das boas práticas, tanto em disciplinas de cidadania como de forma transversal noutras disciplinas onde já existem conteúdos de cibersegurança.
Considera que ainda há trabalho a fazer nesse campo? Ou seja, nós estamos todos a evoluir enquanto sociedade, ainda há pouco falávamos sobre se foi muito célere ou não esta revolução tecnológica, mas ainda há muito trabalho, é preciso fomentar aqui algum tipo de maior formação, mesmo seja ao nível das escolas, seja de outra forma, não é?
Eu direi que aí temos dois tipos de trabalhos distintos. Um é a sensibilização, que é algo que eu acho que não vai parar, vai ter que ser algo sempre contínuo, mas depois temos uma outra área que é a área de formação. E quando estamos a falar de formação, já estamos a falar de outra coisa diferente. Porque muitas vezes, principalmente quando estamos a falar de alunos, existem alguns alunos que começam a trabalhar em tecnologias de informação muito cedo, por volta do 10º ano. E têm disciplinas na área da programação. E a área da programação não pode ser, ou das redes, ou de outra disciplina qualquer desta área, não pode ser dissociada da segurança. Porque nós não podemos continuar a desenvolver software com vulnerabilidades. Para isso tem que haver o security by design embebido diretamente no desenvolvimento de software. Isso só é conseguido se nós conseguirmos ter a área da cibersegurança logo, a formação em cibersegurança, logo desde muito cedo. Portanto, quando estamos a falar de formação, estamos a falar a partir deste nível, neste momento, à data real. Se me pergunta que se devia ser mais cedo, obviamente que eu considero que devia ser mais cedo, mas se calhar numa área de sensibilização massiva. Portanto, isto é, as nossas crianças, quando vão para o infantário, de alguma forma, quando lhe damos um tablet, devíamos ensiná-los a não aceitar cookies, a não clicar em tudo que são pop-ups.
Que normalmente é onde eles carregam, não é?
Exatamente. Portanto, se nós sabemos que as crianças aprendem tudo de forma tão facilitada, também conseguem, como é óbvio, apreender imediatamente estes conceitos, até de forma às vezes muito mais simples do que nós adultos.
Muito bem. Isabel, no final de contas, o que é que nós devemos fazer para melhorar a nossa literacia digital?
Não parar de investir na nossa formação enquanto utilizadores de internet. Não podemos achar ou não podemos considerar que é um trabalho que já está feito. é um trabalho contínuo e que vamos ter que sempre fazer, porque tanto os agentes de ameaça como as próprias vulnerabilidades estão tipicamente à frente das nossas competências digitais. Portanto, as nossas competências digitais têm que ser sempre trabalhadas. Eu recordo ainda neste âmbito que este mês de outubro, é o mês europeu da cibersegurança. Portanto, é um mês que de alguma forma enaltece todas as nossas competências de cidadãos na área do ciberespaço. Portanto, é um trabalho que é contínuo, é um trabalho que não pode parar. A Agência Europeia, a ENISA, fomenta isto anualmente, exatamente para que haja uma continuidade crescente nas nossas competências.
Isabel, muito obrigado por ter vindo partilhar estas dicas, estes alertas connosco. Este foi o podcast No Final de Contas, um último episódio com Isabel Batista, coordenadora do Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Centro Nacional de Cibersegurança. Aproveitem as dicas, recorram ao site e, quanto ao Doutor Finanças, cá estaremos no próximo episódio e pode acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.